Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
A edição 72 do Festival de Cannes está a terminar. E já é possível, nesta altura, apontar alguns dos grandes candidatos à Palma de Ouro. Alain Delon foi homenageado e também foi exibida a produção nacional no festival que acontece na Riviera Francesa. A Disney recuperou o clássico de animação Aladino. Guy Ritchie é o realizador do novo filme. Era uma vez em Hollywood. Era à partida um dos filmes mais esperados da edição deste ano do Festival de Cannes. O enviado especial, Tiago Alves, já viu o novo filme de Quentin Tarantino.
A história de Charles Mason e Sharon Tate inspirou Quentin Tarantino. A atriz e mulher de Roman Polanski foi assassinada grávida em 1969. Faz em agosto, meio século, que o crime aconteceu. Quentin Tarantino continua a achar que é difícil perceber este crime.
It just seems unfathomable.
Parecia impossível de ser feito, e apesar de recolher informação e ficar a saber mais sobre o assunto, não ficava mais claro o que se passou. Na realidade, quanto mais sabia, mais obscuro se tornava. Acho que o desconhecimento sobre o que se passou e a impossibilidade de compreender verdadeiramente é o que causa o fascínio.
No filme, a atriz Margot Robbie interpreta Sharon Tate.
Eu via como um raio de luz, queria que ela tivesse luz. E esse era o meu papel e a minha função na história. Achei que podia trabalhar esse aspecto e, ao fazê-lo, acho que estou a honrar a Sharon Tate que existiu e que toda a gente diz que era uma pessoa muito luminosa.
Era uma vez em Hollywood, conta a história do crime que perturbou a sociedade e a indústria do cinema. Brad Pitt entende que este crime manchou uma época luminosa.
Havia um movimento do amor livre, havia muita esperança e toda uma série de ideias novas a aparecer. O cinema também estava a ser recalibrado. Quando aquilo aconteceu, a morte trágica de Sharon e outras pessoas, o que assusta ainda hoje em dia é que se trata de um olhar sombrio sobre o lado negro da natureza humana. Aquele acontecimento foi uma verdadeira perda de inocência e acho que o filme fala sobre isto de uma forma muito bonita. O filme é sobre Hollywood e Quentin Tarantino retrata a época focando a atenção em duas personagens que trabalham na indústria do cinema. Brad Pitt interpreta um duplo de um ator de westerns, ele faz as cenas difíceis de Rick Dalton, que é desempenhado por Leonardo DiCaprio.
Line. Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people!
All right, what's the matter, partner?
Leonardo DiCaprio entende que o filme presta homenagem ao cinema daquela época, ao cinema dos anos 60 e 70, com uma série de citações relevantes, desde o western spaghetti até às séries televisivas.
É uma carta de amor sobre os marginais da indústria. Isso foi o que mais me marcou na história. Para mim, é um filme sobre voltar a casa. Não sei de que outra forma posso escrevê-lo. É mesmo uma carta de amor a esta indústria na qual temos a sorte de trabalhar.
É um filme que mostra a glória e a decadência. E Leonardo DiCaprio acha que a personagem de Rick Dalton, que ele interpreta, é muito verdadeira.
Identifiquei-me de imediato com a personagem, porque eu cresci dentro da indústria. Este tipo vive um pouco à margem. Os tempos estão a mudar e ele está a ficar para trás. Este personagem está a lutar com o seu próprio destino e a sua capacidade de ganhar confiança, perseverança e ir atrás do próximo trabalho. Identifiquei-me com ele de imediato. Tenho muitos amigos que trabalham na indústria e percebo o quanto sou afortunado por ter tido uma oportunidade. Sinto-me grato.
I immediately connected with him. I have a lot of friends in the industry, and I know how lucky I am to be in this opportunity. So I just feel immense gratitude.
Era uma vez em Hollywood, uma história sobre o cinema nos anos 60-70, sobre a seita de Charles Mason, conjugando estas duas dimensões, Quentin Tarantino cria uma narrativa muito própria para contar aquele crime.
Era uma vez em Hollywood. O novo filme de Quentin Tarantino teve antestreia mundial no Festival de Cannes. A estreia em Portugal está agendada para o início do próximo mês de agosto. Bring a Little Lovin' de Los Bravos é um dos temas incluídos na banda sonora vintage do filme de Quentin Tarantino.
Com o festival em contagem decrescente para a cerimónia de atribuição de prémios, já é possível, nesta altura, avançar com alguns dos mais sérios candidatos à Palma de Ouro. João Lopes, a inclusão de Era Uma Vez em Hollywood nesta lista é obrigatória.
Quentin Tarantino é um daqueles cineastas de quem esperamos sempre a confirmação de um estilo visual, uma ambiência musical, um modo de ver e pensar a América. Neste caso, regressamos ao centro mítico do cinema, isto é, Hollywood, mais precisamente ao ano de 1968, quando Sharon Tate era uma estrela em ascensão. O resultado chama-se Era Uma Vez, em Hollywood, e é fabuloso porque, além do mais, trata-se mesmo de uma fábula. Um Era Uma Vez, em que o Hollywood que foi e o Hollywood que poderia ter sido se cruzam de modo apaixonante.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Like you. Rip fucking dog.
Para além do mais recente de Tarantino, há outras obras que surgem como fortes candidatas à Palma de Ouro. Uma delas é Os Miseráveis, do cineasta francês Ladis Lee, um filme sobre violência policial e racial nos subúrbios de Paris.
Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Hey, les gars, soleil, soleil.
Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
Todos sabemos que a história recente da França tem sido marcada por convulsões sociais em que confluem questões complexas e delicadas que vão desde as origens raciais da sua população até às grandes clivagens económicas. Os Miseráveis é justamente um filme que arrisca lidar com tudo isso a partir da experiência de uma patrulha policial numa zona dos subúrbios de Paris. É uma prova concludente da intensidade realista de muito cinema contemporâneo, francês e não só, e também uma bela estreia na longa-metragem de ficção de Ladj Ly, cineasta francês nascido no Mali.
Tu n'auras jamais l'esprit bac, toi.
Parce que je joue pas au cowboy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement on joue pas, nous.
Terrence Malick regressa a Cannes 8 anos depois de ter ganho a Palma de Ouro com A Árvore da Vida. A Hidden Life conta a história de um objetor de consciência austríaco que recusou alistar-se no exército nazi.
A Hidden Life, ou seja, uma vida escondida. Apetece dizer uma vida em comunhão com a natureza. Estamos perante a história de um homem das montanhas da Áustria, onde vive pacificamente com a mulher e as suas filhas, até que chega o ano de 1943 e ele é mobilizado para o exército nazi. Acontece que se recusa a pegar em armas, vindo a sofrer as consequências trágicas dessa opção. Terrence Malick filma tudo isso com a precisão de um historiador e a liberdade de um poeta. 8 anos depois de ter ganho a Palma de Ouro com A Árvore da Vida, Malick continua a criar um cinema enigmático, mas transparente, pessoal e universal.
A francesa Céline Sciamma é a realizadora de Retrato da Jovem em Fogo, um filme sobre pintura e uma relação de amor proibida entre pintora e o modelo no século XVIII.
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seule. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain.
O título fala do retrato de uma jovem em fogo. E é de facto do fogo do amor que se trata. Céline Sciamma, cineasta de um romantismo que está muito para além da sexualidade, encena a história da paixão entre uma pintora e a jovem cujo retrato ela está a pintar. É uma história de finais do século XVIII, que na sua delicadeza e também na sua precisão possui um apelo que transcende as épocas. E atenção às duas espantosas atrizes do filme, Noémie Merlin e Adèle Haenel. Talvez elas possam ganhar ex aequo o prémio de interpretação feminina. Parece pouco provável, mas seria um prémio em fogo.
Vous allez devoir la peindre sans que les sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Se réjouir.
Dor e Glória é um filme de e também sobre Pedro Almodóvar. O realizador espanhol é interpretado por António Banderas.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
O título fala de Dor e Glória, resumindo o drama da personagem central de Pedro Almodóvar. Um cineasta que já viveu a glória, enfrentando agora a toxicodependência e a decomposição da sua vida pessoal. Haverá assumidas componentes autobiográficas em Dolor e Glória, mas o que mais conta é o facto de Almodóvar se libertar de um certo decorativismo dos seus títulos mais recentes, expondo com serena contundência o labirinto de um ser humano, afinal, à procura da sua identidade. Isto sem esquecer que, no papel central, António Banderas é um sério candidato ao prémio de melhor ator.
Se não escreves nem ruedas, o que vas a fazer?
Vivir, supongo. Mas não te entendo, para que lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Sonho, sonho, e tu sei comigo. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce.
O
Sinfonia, interpretado pela italiana Mina, é um dos temas da banda sonora do filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Para os enviados especiais Tiago Alves e João Lopes, este é um dos principais candidatos à Palma de Ouro do Festival de Cannes. Os outros são Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, Os Miseráveis, de Ladj Ly, A Hidden Life, de Terrence Malick e Retrato da Jovem em Fogo, de Céline Sciamma.
À semelhança do que tem sido habitual, a produção portuguesa também esteve bem representada em Cannes. A jornalista Lara Marques Pereira deixa-nos algumas pistas sobre cinco filmes que, de forma direta ou indireta, têm carimbo nacional.
A paisagem de Sintra serve de cenário a um dos filmes na corrida à Palma de Ouro. Frankie é uma coprodução que tem como parceira a produtora O Som e a Fúria e é um dos filmes que beneficiou da linha de apoios criada pelo Instituto do Cinema e Audiovisual e pela Secretaria de Estado do Turismo. O realizador norte-americano, Ira Sachs, aceitou a sugestão do argumentista brasileiro Maurício Zacarias para filmar em Sintra a história de uma reunião de família em torno de Frankie, personagem interpretada por Isabelle Huppert.
I'm going to ask a favor, at least to pretend that you accept my fate. For the sake of this trip, for today, for the family.
Acabámos por ficar 12 ou 13 dias em Sintra e andávamos de um lado para o outro a passear. E não foi uma questão de pensar em Sintra de forma genérica, mas num lugar que encontrei e sobre o qual achei que era possível construir o filme. Há três fases na história: o hotel onde eles estão instalados, a floresta com um parque no meio, cheio de verde, e depois o topo da serra. Peninha é o nome deste lugar. E eu podia imaginar uma narrativa ficcional construída a partir da viagem deles.
Frankie é uma atriz doente que chama a família e uma amiga muito próxima para passarem umas férias juntos em Sintra. O encontro será uma forma de os aproximar e de refletirem, cada um por si, sobre as suas próprias escolhas e caminhos.
Há uma história muito séria sobre uma mulher que está a morrer de cancro. Há uma história sobre uma mulher que tem de perceber se tem dinheiro suficiente para deixar o marido. E há uma história de uma rapariga que conhece um rapaz bonito numa praia portuguesa. Há todas estas histórias que acontecem ao mesmo tempo e são todas importantes.
Isabelle Huppert, Marissa Tomei, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Jeremy Renier e Carlotto Cotta assumem os papéis principais de Frankie, uma história que coloca Sintra nas salas de cinema.
Ihr solltet nicht so oft herkommen. Ihr werdet meine noch überdrüssig werden.
Liberté, do catalão Albert Serra, é outro exemplo de uma coprodução portuguesa com participação da Rosa Filmes e que integra a competição da secção Un Certain Regard. A paisagem do Alentejo foi o cenário escolhido para encenar os rituais de libertinagem da nobreza francesa após a Revolução e provocar contrastes, como explica Joaquim Sapinho.
A questão contemporânea foi encontrar, um pouco como nas nossas vidas atuais, um cruzamento entre esta ideia de luxo do século XVIII e o trash, de uma paisagem com eucaliptos, os eucaliptos todos desgraçados e tudo sujo, pudesse permitir este contraste entre a força da natureza e também a força dos homens, o desespero dos homens e a força da natureza.
O filme começou sem financiamento, mas acabou por despertar interesse e encontrar apoios. Liberté é uma obra focada na ideia de libertação e transgressão e que pode ter dificuldade de circulação no circuito comercial. Mas a passagem pelo Festival de Cannes pode ajudar o filme a encontrar o seu público.
O filme passar aqui em Cannes, e por exemplo haver pessoas que escrevem que justamente o filme, sendo como é, não deveria passar em Cannes, parece revelar também da parte do festival uma capacidade de paradoxo e de contradição que é de saudar, que é uma boa surpresa. Porque se perde isto em França, onde é que ficará?
A herança da literatura francesa a passar pelo Alentejo, local de rodagem do filme Liberté, de Albert Serra.
On peut se poser la question, à quoi sert l'art? Selon vous, à quoi sert l'art?
Je sais pas, à rien.
Ah, l'art ne sert à rien de concret. Et en même temps, il peut nous provoquer des émotions immenses. Il peut nous faire pleurer, il peut nous faire rire, il peut parfois nous rendre même fous.
No Museu do Louvre, as esculturas ganham vida com o filme Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre, assinado por Gabriel Abrantes. Uma curta-metragem que dá vida e movimento às estátuas que sonham sair do Louvre e andar pelas ruas de Paris e deu ao realizador a oportunidade de filmar dentro do museu e dar largas à imaginação.
Foi assim um sonho realizado, foi uma coisa que eu pensei que talvez nunca seria possível e fiquei muito feliz quando esse sonho se concretizou. A escultura sonha em fugir do Louvre e eu sonhei em entrar no Louvre.
Bonjour, ma chérie.
Oh, qu'est-ce qui se passe là?
C'est moi, Victoire.
Oh, tu m'as fait peur.
Oh, pardon, ma chérie.
C'est pas grave.
Je t'explique. Il y a 3 règles d'or la nuit. Ne te laisse pas voir, ne sors pas du musée et ne casse rien, surtout pas toi-même.
Ok, pas de souci.
Eu sempre fui apaixonadíssimo por efeitos especiais, por personagens feitas em 3D, desde obras um bocado mais experimentais a cinema comercial de animação, como o Ratatouille da Pixar, etc. E estou a desenvolver projetos nesse sentido. O filme tem um fator que simplifica um bocado, que é a rodagem verdadeira, então só se desenvolve os personagens.
Nesta ficção, uma das esculturas do Louvre sai do museu e cruza-se com protestos nas ruas de Paris. Um ano depois de ter conquistado o grande prémio da Semana da Crítica com Diamantino, Gabriel Abrantes volta a Cannes para a competição de curtas-metragens da quinzena dos realizadores.
Viste o Leandro hoje?
É para o Leandro ainda não. O Leandro ainda não vi, não.
É que eu escrevi uma canção
embaixo,
para ele.
Nem está colar.
E tenho que lhe entregar.
Ah, sim, ah, sim, sim. Eu vou contar aqui às pessoas.
Ah, desculpa, por acaso viram o Leandro?
Não.
Não vi.
Invisível Herói é uma das 2 curtas-metragens portuguesas na Semana da Crítica. Cristela Alves Meira começou por imaginar um documentário em torno de Duarte, um invisual que conheceu durante um casting e que é um apaixonado por literatura. Mas Duarte tinha outros planos para o cinema da jovem realizadora.
Pensei no início fazer então um retrato dele, documental. Mas o Duarte detesta biografias, até na literatura ele não gosta, ele acha que é muito, muito aborrecido as biografias. Então ele, a condição foi de me dizer, ok, para eu fazer um filme sobre mim, mas tem que ser uma ficção, temos que ir mais longe que a realidade.
Há um jogo permanente entre o cinema documental que acompanha Duarte nas suas deambulações e a ficção que o coloca em busca do amigo. Cristela Alves Meira assume a intenção de esbater fronteiras entre os dois géneros.
Este jogo é uma coisa que me traz ao lado da maravilha da infância, brincar com a realidade, contar histórias e sentir que a pessoa acredita mesmo que é real e afinal não é. Pronto, foi mesmo muito divertido para nós todos.
Em 2016, Cristela Alves Meira mostrou em Cannes o filme Campo de Víboras. Agora está de regresso para a Semana da Crítica, com um filme feito a partir do trabalho de casting que já está a desenvolver para a primeira longa-metragem.
Segue a Mena, mãe solteira, no dia do 7º aniversário da filha. Ela decide organizar uma festa de anos para a Clara, embora tenha poucos meios financeiros para o fazer e, na verdade, pouca paciência e vontade. E, no decorrer do dia, recebe um telefonema da mãe que lhe vai agravar o estado emocional.
Esta é a história de Dia de Festa, uma ficção de Sofia Bost, presente na Semana da Crítica.
A história é completamente ficcionada. Foi o Tiago Bastos Capitão que escreveu o argumento. Ele partiu da premissa de uma mãe que por alguma razão não se conseguia sentir feliz no dia de aniversário da filha. E a partir daí começou a explorar a personagem e a situação até escrever o argumento. Por isso o argumento chegou a mim já escrito.
Não se mudaram para aqui há muito tempo, pois não?
Não, vivemos no centro.
O pai da menina não dá uma ajuda?
Não pôr cá os pés já é bem bom.
Não consigo agarrar em qualquer argumento, em qualquer história e torná-la minha para a conseguir realizar. Mas neste caso havia vários elementos com os quais me identifiquei e que achei que eram fortes o suficiente para eu conseguir adaptar o argumento a um filme, para levar a história do papel ao ecrã.
Dia de Festa é a segunda curta-metragem de Sofia Bost e a primeira experiência fora do contexto escolar em Londres. É um novo valor do cinema português, a juntar a outras duas curtas-metragens à procura de afirmação internacional, com passagem pela maior mostra de cinema do mundo.
Cinco filmes, cinco produções ou coproduções portuguesas presentes em Cannes. Frankie, Liberté, Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre, Invisível Herói e Dia de Festa.
A adaptação de Aladino, o clássico de animação da Disney, é uma das estreias da semana em Portugal. Guy Ritchie é o responsável por esta versão em imagem real.
I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp.
Talvez a razão principal para realizar o filme Aladino tenha a ver com o facto de eu viver rodeado de crianças. Inevitavelmente vejo muitos filmes de família, filmes da Disney. Tenho uma filha de 6 anos que gosta muito da Disney. Não é de estranhar que me sinta atraído por estes temas em particular. Também já era fã do primeiro filme de animação do Aladino. Este filme faz uma união natural entre o Aladino, um rapaz que vive nas ruas e com o qual eu estava familiarizado, e com uma componente exótica de Hollywood, com danças e músicas típicas das princesas da Disney. Tudo isto era suficiente para me permitir fazer algo de novo e continuar ligado ao passado. A história do Aladino, o namorado da princesa que veio das ruas, é um bom ponto de partida. Podia criar-se muito a partir daí e associar-se à típica história das princesas Disney. Podia juntar todos estes conceitos para criar algo mais fresco e novo, sem perder a nostalgia de uma história do passado, sem perder aquilo que qualquer um de nós se recorda desde criança. É um filme suficientemente fresco e fiel ao ADN da história original.
Você deveria ver estes lugares. A whole world outside of books and maps. Do you want to?
How? Every door is guarded.
Who said anything about a door?
What are you doing?
Sometimes, princess, sometimes you just have to take a risk.
Thank you.
DNA of the genie, there is a pathos to his character.
O ADN do gênio da lâmpada é, no fundo, uma personagem triste. Tem todo o poder do universo, mas não tem o mais importante, não tem liberdade. Tentamos tornar a personagem do gênio um pouco vaidosa e mais humana. Recebemos uma herança difícil. A personagem tinha sido feita pelo ator Robin Williams. Ele fez um grande gênio. Não foi fácil ocupar um espaço que já tinha sido tão bem ocupado.
Hey, can you make me a prince?
There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince.
Oh, no.
Right, you'll be snuggled up with that dude for the rest of your life.
Y'all see my palace?
Be specific with your words. The deal is in the detail.
Got it.
Which I don't really understand, because if she already likes you, why change?
I told you, she has to marry a prince.
I just want to go home, man.
Okay. I can do that.
Construir a personagem do gênio da lâmpada foi o grande desafio. Como poderíamos criar um gênio que não ficasse na sombra de Robin Williams? Aqui tínhamos um gênio não só animado, mas real. Esse era o desafio. Foi esta a razão para termos escolhido Will Smith para o papel. Este ator tem o ADN necessário para criar um novo gênio sem desrespeitar o gênio antigo.
A new genie that was still respectful of the old genie.
You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess.
What would I have to do?
There's a cave of wonders. Bring me the lamp.
Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three.
I'm kidding.
Aladino chega às salas portuguesas em duas versões, a original e a dobrada em português. O elenco é composto por nomes como Will Smith e Naomi Scott, entre outros.
A propósito da atribuição da Palma de Ouro Honorária do Festival de Cannes a Alain Delon, no espaço dedicado à memória, recordamos o percurso do ator francês.
A atribuição de uma Palma de Ouro Honorária a Alain Delon envolve muitos fatores, desde a espantosa riqueza da sua filmografia até à sua condição de símbolo exemplar de toda uma vasta tradição do cinema francês, em boa verdade, do cinema europeu. Em 1963, por exemplo, contava 27 anos, Delon esteve no Palácio dos Festivais, em Cannes, ao lado de Burt Lancaster e Claudia Cardinale, para apresentar a obra-prima de Luchino Visconti, O Leopardo. E O Leopardo ganhou a Palma de Ouro. O trailer americano do filme era apresentado pelo próprio Burt Lancaster, evocando o prémio em Cannes e sublinhando o facto de, nos Estados Unidos, o filme ser distribuído pela 20th Century Fox, que já tinha lançado outros grandes espetáculos como O Dia Mais Longo e Cleópatra.
Hello. Occasionally a role and a picture are so impressive that we behind the camera want to shout about it from the rooftops. I have just been privileged to work in such a picture. The film is The Leopard from the celebrated bestseller. And it provides one of the most challenging roles it's ever been my good fortune to portray. The beautiful Claudia Cardinale and Alain Delon are also starred under the masterful direction of Luchino Visconti. As you know, The Leopard won the Golden Palm Award for the best picture of 1963 at the Cannes International Film Festival. So it is a fitting offering to come to you from 20th Century Fox, who also gave you The Longest Day and Cleopatra.
Os anos 60-70 de Alain Delon oscilaram entre França e Itália. Por exemplo, filmou O Eclipse, sob a direção de Michelangelo Antonioni, e A Piscina, um dos seus filmes mais populares, um thriller em que contracenava com Romy Schneider, sob a direção de Jacques Demy. e foi também construindo uma imagem de marca fria e austera que teve a sua apoteose nos Policiais de Jean-Pierre Melville, em especial nessa obra-prima de 1967 que é O Ofício de Matar. Chama-se no original Le Samouraï e tem música de François de Robet. A projeção internacional de Alain Delon passou em grande parte pelo sucesso de Borsalino, um filme de gangsters, de novo sob a direção de Jacques Diray, desta vez tendo Jean-Paul Belmondo como principal companhia. Ele está também num dos filmes mais extraordinários que já se fizeram sobre a perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Chama-se Mr. Klein, ou melhor, Monsieur Klein, e é uma produção francesa com assinatura de um americano, Joseph Losey.
Je te dis que nous sommes français et catholiques depuis Louis XIV.
Robert Klein, je l'ai dit. Adresse
136 rue du Bac.
Ça fait combien de temps que vous y habitez?
Environ 7 ans depuis que je suis arrivé à Paris.
Il y a Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même.
Voilà, il s'agit sûrement d'un homonyme.
Même taille, même cheveux, aussi mince, la même allure, quoi.
Alors quoi, c'est un homme qui a le même nom que toi, un juif, qui a filé mais qui t'a laissé avec son problème.
Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Où l'as-tu rencontré?
Dans le métro, à Ballard.
Je suis fou.
Alain Delon é um homem de contrastes. Surge, por exemplo, num filme tão especial e também tão solitário como Nova Vaga, de Jean-Luc Godard, em 1990, e em 2008 podemos encontrá-lo numa comédia como Asterix nos Jogos Olímpicos, interpretando a personagem de Júlio César. Enfim, convém não esquecer que Alain Delon foi, em boa verdade, ainda é, símbolo de um cinema sempre ligado à grande tradição romântica. Lembremos o caso exemplar de Outono Escaldante, de Valério Zurlini, lançado em 1972, em que encontramos uma canção muito popular na época. Domani è un altro giorno, por Ornella Vanoni.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. Sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai. Domani un altro giorno si vedrà. Tu non hai conosciuto mai, beato te, sì. ritornare qui.
Alain Delon em destaque no Cinemax na semana em que lhe foi atribuída a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes.
O filme biográfico Rocketman vai estar em destaque na próxima sessão.
I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
It's a little bit funny, this feeling inside.
What did you say your name was again?
My name is...
Reggie!
Reginald Dwight.
You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
Rocketman é realizado por Dexter Fletcher. Trata-se de um musical biográfico inspirado na vida e obra de Elton John.
Can you even play the piano in those?
Let him know who you are.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição de Diamantino José, coordenação de Tiago Alves, dossiês de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz, crítica e análise de João Lopes, sonorização de António Santos, pós-produção David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.